Então vamos iniciar os nossos trabalhos, que é para ver se, como, se nos despachamos. Falta o deputado, o nosso coordenador do... Bom, mas podemos começar sem ele. A senhora vice-presidente Teresa Leal Coelho substitui-o. Ah, isso não há dúvida. Bom, então vamos iniciar os nossos trabalhos. Como sabem, aquilo que está previsto é hoje determinarmos a metodologia como avançaremos na discussão e votação na especialidade do Código de Processo Civil. Portanto, eu aceito inscrições sobre esta matéria. Deputado João Oliveira, tem a palavra.
Sr. Presidente, a primeira questão que eu queria colocar é de saber quando é que se faz a audição da Sra. Ministra da Justiça sobre esta questão. Se há alguma perspectiva de agendamento da audição da Sra. Ministra, se não há.
Sr. Deputado, não sei. Se quiserem falar sobre esta matéria, primeiro deve-se abrir o debate sobre a mesma e depois direi alguma coisa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, também, o Partido Socialista, por regra, não se opõe a nenhuma audição. A verdade é que essa não é matéria do Grupo de Trabalho, porque a audição de ministros é sempre uma matéria da Comissão e não uma matéria do Grupo de Trabalho. E, portanto, não me opondo a essa audição, pelo contrário, teria muito gosto em vir a Senhora Ministra. A verdade é que, a ser agendada, não é o Grupo de Trabalho que agenda essa audição e, portanto, será um tema que discutiremos na Comissão e, portanto, esse não me parece ser um tema que deve ficar decidido no Grupo de Trabalho.
Bom, eu penso, não sei, acho que não é necessário, mas eu penso que o próprio deputado João Oliveira compreenderá isto que foi dito pelo deputado Ricardo Rodrigues e, obviamente, que essa é uma matéria, nós não íamos ouvir a Ministra da Justiça no âmbito do Grupo de Trabalho. Nós aqui vamos discutir uma metodologia, prazos para propostas, etc., o que entenderem, e depois, naturalmente, conforme o que for decidido, mas essa matéria, obviamente, que não há memória, julgo eu, no Parlamento, um ministro ser ouvido no âmbito de um grupo de trabalho, portanto, seria ouvido, a ser ouvida, portanto, o senhor deputado, naturalmente, na altura fará, porá a questão, fará o requerimento, nós discutiremos essa matéria e sim ou não será ouvida. Pronto, de qualquer maneira.
Muito obrigada. A Ministra da Justiça esteve cá para a audição no dia 5 de março, 7 dias depois de acabarem as restantes audições. Esse teria sido o momento para... Não?
Não?
Não esteve cá no dia 5 de março?
Esteve.
Esteve no dia 5 de março. Não era o momento. Muito bem.
Eu posso. Palavra, faz.
Sr. Presidente, se calhar não fui bem entendido. Eu admito que tantas vezes que já discutimos esta questão que já haja algum mal entendido. Na primeira reunião que discutimos a metodologia da discussão do processo civil, nós fizemos essa proposta, que a Sra. Ministra fosse ouvida no âmbito do processo legislativo. Na comissão, na altura, na reunião da comissão em que propusemos isto, a resposta que tivemos foi, até da parte do Sr. Presidente da comissão, foi, muito bem, então decidam essa questão no grupo de trabalho em relação às audições que se vão fazer, para que a comissão possa assumir aquelas que são da sua responsabilidade. E que foi o que aconteceu com as audições das entidades que obrigatoriamente têm que ser ouvidas, que não foram ouvidas no grupo de trabalho, foram ouvidas na comissão. Né? E, portanto, a questão que eu estava a colocar, a questão não era saber quando é que vamos ouvir a Sra. Ministra no grupo de trabalho. É quando é que vamos ouvir a Sra. Ministra na comissão, obviamente, porque é na comissão que a Sra. Ministra tem que ser ouvida. E, Sr. Deputado Teresa Leal Coelho, o momento não era a audição do dia 5 de março. A audição do dia 5 de março é a audição regimental obrigatória. Outra coisa diferente é a audição no âmbito do processo legislativo, que obviamente terá que ocorrer na comissão, noutros moldes, e eu julgo que é a partir dessa audição que será a última, que será a última audição realizada no âmbito deste processo legislativo, é a partir dessa audição que nós temos que fixar o prazo para a apresentação das propostas e para a sua discussão. Eu esperava que esta audição da Sra. Ministra pudesse ter exatamente o mesmo tratamento que tiveram as outras audições obrigatórias. A partir do momento em que foram referenciados, a Comissão procedeu ao seu agendamento, neste caso teria que proceder ao seu agendamento por via da Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Parlamentares ou do Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares, mas eu julgo que temos interesse em que a audição se realize quanto antes para que rapidamente se possa dar início também ao processo de discussão das propostas.
A Teresa Leal Coelho, a palavra.
Muito obrigada. Nós não, a questão não é opormos à audição da Ministra da Justiça. A questão, a metodologia, como disse, ficou fixada em determinados parâmetros e ficou fixado qual era o prazo para as audições e, portanto, deveria ter entrado este pedido de audição específica da Ministra. Bom, mas, interessante, foram agendados e não foi agendada e nós tomámos como referência para a audição para este efeito o dia 5 de março. Mas, então, aquilo que eu proponho, de qualquer forma, as audições terminaram no dia 28 de fevereiro, independentemente da audição ou não da Ministra para este efeito especificamente, eu penso que já há trabalho avançado relativamente, ou pode haver trabalho avançado relativamente às propostas de alteração. E aquilo que nós acordámos desde o início para efeitos desta metodologia foi, por um lado, garantir que se verificasse o debate efetivo e as audições todas entendidas, fossem as regulamentares ou não regulamentares, para que todos os grupos parlamentares se sentissem confortáveis, obviamente, neste processo legislativo, mas ao mesmo tempo que não o fizéssemos resvalar, até porque temos outros diplomas para iniciar a discussão, necessariamente o da Organização Judiciária e outros que vão entrar até ao final do mês. E por isso gostaríamos de fixar já hoje, e a contar da data de hoje, um prazo para a apresentação das propostas de alteração e breve gostaríamos de fixar a nossa proposta, é que a apresentação de propostas se faça até dia 20. O compromisso que eu aqui estabeleço, se estiverem de acordo, é, de seguida, falo com a Ministra da Justiça para saber se conseguimos, entretanto, até dia 20, marcar uma audição no âmbito da Primeira Comissão, se o Presidente da Primeira Comissão estiver de acordo e se todos estiverem de acordo, mas não estarmos a fazer depender a apresentação das propostas e o início da discussão das propostas da marcação de uma audição. Eu acompanhei a conversa que o deputado João Oliveira teve com a Ministra num dia qualquer em plenário, talvez no dia em que, no dia 17 de janeiro, no dia em que se discutiu isto na Generalidade, e assisti ao compromisso que a Ministra assumiu com o deputado João Oliveira de ser ouvida para este diploma no âmbito de audições para o Código de Processo Civil. Mas o nosso convencimento, para que não haja dúvidas sobre a razão da minha intervenção, o nosso convencimento, aqui do Grupo Parlamentar do PSD como da Ministra, é que aquela audição tinha suplantado essa. Mas eu farei as diligências para esclarecer se a Ministra está disponível e tem, obviamente, disponibilidade de agenda para muito rapidamente vir cá ou não, dependendo da disponibilidade para este efeito, e faremos um esforço nesse sentido. Sendo certo que o fazemos em simultâneo a uma marcação desde já de um prazo para a apresentação de propostas e também para aqui considerarmos o agendamento da discussão e da votação, que eu proponho que se faça em comissão, mas com voto indiciário a partir do grupo de trabalho, de forma a conseguirmos cumprir razoavelmente os prazos que inicialmente tínhamos sustentado precisamente nessa adoção de metodologia para o Código de Processo Civil. Obrigada.
Teresa Anjinho.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas para, enfim, em relação à questão da audição da Ministra, sou muito sincera, quer dizer, acho que é uma matéria, aliás, como o próprio deputado João Oliveira reconhece, que deve ser tratada no âmbito da Primeira Comissão. Não acho, todavia, e é a minha opinião, apenas a mim me vincula que a vinda da Ministra nesta fase, depois de tantas audiências e audições, venha dissipar as nossas opiniões sobre o Código de Processo Civil, sobre aquilo que nós estamos particular, saliente, por exemplo, a vinda do Dr. João Correia, que de alguma maneira acabou por, pelo menos na minha perspectiva, dissipar dúvidas que ainda tinha em relação a alguns dos artigos. Acho que se imprimiu urgência, e todos nós sabemos os nossos calendários ao nível destas audições e audiências, também devemos imprimir agora urgência. Sinceramente, sou pena de não haver qualquer justificação para todo o esforço que andámos a fazer até aqui, para a apresentação das propostas de alteração. Não obstante, eventualmente se possa fazer como o Sr. Deputado, aliás, ainda hoje fez em relação à segurança privada, ainda temos dúvidas, mas pelo menos marcar o quanto antes, num prazo relativamente curto. Acho que do grupo de trabalho, nós de facto ouvimos muitas pessoas, mas daí temos uma coisa muito positiva. Eu acho que tenho o trabalho totalmente organizado, porque nós todos aqui fazíamos praticamente sempre as mesmas perguntas, até por blocos de perguntas, chegando inclusivamente ao cúmulo do deputado João Oliveira fazer perguntas dizendo, bom, normalmente é o deputado Pita Ameixa que faz esta pergunta. O que significa que todos nós devemos ter, cada um é que sabe como é que se organiza, mas as tais ditas tabelas de perguntas, as tais matérias que são mais complexas, e com alguma facilidade conseguimos avançar com as propostas de alteração. E, portanto, eu sinceramente, como antevejo que os próximos tempos serão igualmente difíceis noutros diplomas, que devem estar aí a entrar. Ouvimos a Ministra ainda há pouco nos meios de comunicação social a falar da entrada, e aqui também da reforma administrativa. Quanto mais depressa nós começarmos a avançar com o Código de Processo Civil, com as propostas de alteração para depois discussão, melhor. Acho que se pudéssemos até à próxima semana, portanto no prazo de uma semana, pelo menos indicativamente, avançar com estas mesmas propostas, pelo menos nós da nossa parte estamos prontos para isso mesmo, para depois, no prazo de uma outra semana, podermos começar a efetivamente discutir estas mesmas propostas. Todos nós aqui sabemos que pode acontecer nos entretantos algum contratempo que poderá ter que levar a novo adiamento, e por isso, indicativamente, parece muito bem que seja uma semana, ou seja, até para a semana avançarmos com as propostas de alteração, indicativamente, e depois mais uma semana para as começarmos a discutir. E, sinceramente, não faço ideia quanto, não tenho uma posição definida quanto à votação ser em grupo de trabalho ou ser logo diretamente na comissão. A verdade é que são muitos artigos, não é? Aí coloco à consideração, até à experiência dos presentes, de decidir se deverá haver uma votação indiciária ou não, porque em relação a isso confesso que não tenho uma posição definida, apenas tenho uma posição de princípio definida, que é agilizar o quanto antes o início da discussão das propostas de alteração. Muito obrigada.
Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu também acho que estamos em condições, mais ou menos, de apresentar propostas. Porém, e não tenho motivo para querer atrasar nada, mas a verdade é que trata-se de um código, e, portanto, um código que tem muitos artigos e muitas revogações, e muitas. E desconfio que não estaremos nós em condições de no dia 20, apresentar um documento pleno e equilibrado sobre todas as alterações ou sobre as alterações que pretendemos apresentar. Porque se é verdade que eu e o Pita Ameixa que temos essa responsabilidade, não é menos verdade que temos que reunir todos os deputados da Comissão, porque não, quer dizer, somos nós, estamos no grupo de trabalho, mas tratando-se do Código de Processo Civil, naturalmente que temos que ouvir todos os deputados da Comissão para eles não ficarem surpreendidos ou depois na Comissão quais são as alterações. E, portanto, e não querendo adiar muito, a verdade é que dava-nos imenso jeito, deixem-me passar a expressão, porque no dia 20 é uma quarta-feira, e se pudéssemos apresentar até quarta-feira, isso quer dizer que os dias de trabalho depois, enfim, sempre se pode reunir ao fim do dia dos dias de plenário, mas fica sempre mais complicado acertar a hora, mas também é possível. Eu sugeria, se não foi assim muito inconveniente, terça-feira seguinte, que é dia 26, para termos tempo de apresentar as propostas, enfim, mais pensadas e mais refletidas, e reunirmos de imediato nessa semana do dia 26, ou seja, mesmo que seja 26 à tarde, ou 27, 28, 29, e portanto até o final do mês tentarmos ter a versão concluída. Até o final do mês de março. E a verdade é que, da minha experiência, e portanto isso já posso dizer aqui a par do Sr. Deputado Gavelosa, que somos, temos alguns anos disso, que se faz a votação indiciária para facilitar. E só vai à Comissão alguma dúvida que alguém possa ter, e portanto só na Comissão é que... E porquê é que tem que ir à Comissão? Porque os grupos de trabalho não têm competência formal para fazer aprovações, só a Comissão. Mas facilita muito fazermos as votações indiciárias no grupo de trabalho. Pronto, era só essa proposta de ligeiro adiamento das propostas.
Eu peço muita desculpa, mas eu não ouvi a parte final da proposta. Peço desculpa, deputado.
Portanto, eu diria que era 20 propostas de alteração a 26, mas com o compromisso de concluirmos até o final do mês, ou seja...
29 é sexta-feira santa.
Ah, e quinta-feira, pois, está bem.
Temos aí a sexta-feira santa.
E sexta-feira já não... Eu não sei...
Não há trabalhos, não, só há quinta.
Na sexta, mas na quinta há.
Quinta há.
Deputado Ricardo Rodrigues, eu não ouvi, foi a parte da votação indiciária, foi essa parte que eu não
ouvi.
Ah, está
bem. Eu disse que era costume fazer-se votações indiciárias no grupo de trabalho, porque facilitava para a Comissão, é mais fácil fazermos aqui as votações indiciárias, e só alguma dúvida restante que é que se leva à Comissão, tem-se dado essa prática de todos os grupos de trabalho.
Bom, então para conciliarmos, eu pedia ao deputado Ricardo Rodrigues que reconsiderasse o prazo, precisamente no dia 29, estamos em Páscoa. Se fixássemos então a data da apresentação de propostas a 22, não haveria sexta-feira.
Sr. Presidente, permite. Foi nessa troca de impressões aqui que eu também apontei essa data de 23 e aqui o Pedro Almeida disse bem, mas depois é sábado, domingo, ninguém faz nada e, portanto, segunda-feira também não. Por isso é que passei para 23, porque é terça-feira.
Estudamos em casa.
E, portanto, foi nessa lógica, mas...
Temos esses dias para apreciar as propostas...
Eu não me queria meter nisso, mas como 29 é sexta-feira santa, isto é realmente... Se pudesse ser até 29, mas 29 não existe, é sexta-feira santa, enfim, temos que respeitar isso. E realmente, se calhar se pudéssemos conciliar um pouco e fazeria algum esforço, penso que poderia ser mais, senão passamos já para abril.
Pois, bem sei que é a Páscoa, mas também não, o Sr. Presidente sabe bem que estamos a tratar do Código de Processo Civil, quer dizer, que não é propriamente... Exato, que não é propriamente a lei de pronto, uma lei qualquer que seja fácil a gente fazer três alterações, ainda por cima isso tem que ter congruência, não é? Portanto, quem altera um artigo às vezes é preciso ir buscar mais três ou quatro à frente, e portanto era esse trabalho, mas pronto, eu não também eu aceito o 23, 22.
22 sexta-feira.
Não terminou, faz favor.
Quanto à proposta da votação indiciária no plano do grupo de trabalho, o que eu gostaria era que tivéssemos aqui condições para ter o processo terminado até ao final do mês de março.
João Vera.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu ia fazer inicialmente uma sugestão diferente dessa, que era que pudéssemos fixar um prazo de uma semana depois da audição da Sra. Ministra. Não sei se isto cairia antes ou depois do dia 22 ou do dia 29. Parece-me, julgo eu que seria sempre antes do dia 29. Mas eu não me preocupa tanto, o prazo de apresentação das propostas, porque o prazo de apresentação das propostas nós fixamos-lo para a orientação da discussão na especialidade, porque até depois da própria discussão na especialidade nós próprios vamos muitas vezes alterando as propostas que tínhamos apresentado inicialmente e até apresentando outras que resultam da discussão que vai sendo feita. O que preocupa mais é este objetivo de ter o processo concluído, a discussão na especialidade concluída até ao final do mês de março, porque sinceramente não sei como é que concluiremos essa discussão até ao final do mês de março. Eu julgo que poderíamos apontar para para a primeira, a primeira semana de discussão, poder ser de facto essa última semana do mês de março. Eu tenho algum, não tenho objetivo nenhum de atrasar aqui o processo legislativo, longe disso. Agora, tenho alguma dificuldade em assumir que a gente que tínhamos condições para concluir o processo legislativo, pelo menos no grupo de trabalho, até ao final do mês de março. E julgo que é mais fácil programarmos o trabalho em função daquilo que são verdadeiramente as condições que temos para fazer. Eu julgo, Sr. Presidente, sinceramente, olhando para o calendário que nós temos ainda por cima com a Páscoa, pelo meio, eu julgo que pelo menos a meio de abril, antes do meio de abril, nós não conseguiremos ter o processo concluído. Antes do meio de abril não conseguiremos ter o processo concluído, quer dizer, com votações no grupo de trabalho e com a discussão na comissão, né? Estou a incluir já a discussão toda na comissão, né? Eu julgo que antes do meio de abril não conseguiremos ter esse, e são 3 semanas, quer dizer, são 3 semanas, porque mesmo que nós façamos, Sr. Presidente, mesmo que façamos, que iniciemos a discussão na especialidade no grupo de trabalho, nesta semana de 29, né? Portanto, nesta semana entre 26 e 29, Pelo menos 2 semanas nós teremos que levar, julgo eu, teremos que levar a discussão no grupo de trabalho. Pelo menos 2 semanas. Concluindo em 2 semanas, estaremos em condições de, provavelmente, se calhar no dia 10 ou 11 de abril, fazer a discussão, a ratificação das votações na comissão, e, portanto, nunca antes de abril nós teremos isto concluído. Eu julgo que é mais fácil nós programarmos com alguma antecipação o calendário da discussão toda na comissão, né, incluindo a ratificação das discussões na comissão, do que estarmos a apontar prazos para que depois acabam por não poder ser cumpridos e que acabam por ser sempre ultrapassados e reconsiderados.
Teresa Leal, claro.
É precisamente para evitar o prolongamento demasiado que não podemos perder nenhuma semana, e por isso que eu proponho, mantenho a proposta de que se inicie a discussão na semana de 25. E depois, obviamente, que se precisarmos de outra semana, passamos para o mês de abril, mas não vamos adiar o início da discussão, uma vez que a metodologia que nós tínhamos ajustado era precisamente uma metodologia, insisto no que disse há pouco, que também fixava prazos.
Bom, eu acho que já debatemos isto. Queria dizer ao deputado João Oliveira, nos grupos de trabalho não é normal nós estarmos a votar. Eu aqui tentaria, como coordenador do grupo de trabalho, pôr uma questão o mais consensual possível, embora me apercebi do debate a sugestão do seu deputado de só apresentar propostas depois de ouvir a ministra não terá obtido aqui uma consenso, se possível, porque não vale a pena estarmos a votar essas coisas, pronto, independentemente da compreensão que possamos ter ou não sobre essa proposta. Portanto, eu acho que aquilo que ficou aqui minimamente aceite, e para podermos começar a trabalhar nisso, é até o dia 22 de março os grupos parlamentares apresentarão as propostas de alteração, de eliminação, etc, etc, etc. Também ficou minimamente consensualizado que o grupo de trabalho não cessava a sua função nessa altura, isso passaria para a comissão. Não percebi do que aqui foi dito, que, apresentado isso, uma vez apresentado, marcaremos uma reunião depois do grupo de trabalho para a respectiva discussão, votação. Eu permitia-me sugerir, face àquilo que foi dito pelo grupo parlamentar do PSD, que, após a apresentação das propostas e nessa primeira reunião, se fosse possível, eu acho que isso não há nenhum problema, se fosse possível, os grupos parlamentares dessem eles próprios ou apresentassem a sua votação indiciária sobre as propostas, as suas próprias, sabe que são a favor, embora não seja inédito. Eu lembro, uma vez fiz uma proposta, depois votei contra, o que é uma coisa assim às vezes, mas pode acontecer. Mas pronto, davam as suas votações indiciárias, o que realmente seria muito importante. Com base nessas votações indiciárias, nós viríamos aqui discutir, ninguém quer que ninguém deixe de discutir aquilo que tem de discutir, mas já daria as suas votações indiciárias. Porque há sempre uma coisa que vai ter que acontecer. É que depois isso vai ter que passar para a comissão. E cada grupo parlamentar tem o direito de, na comissão, levantar as questões que quer entender, propor o que queira propor, discutir o que queira discutir. Isso é um direito dos grupos parlamentares depois na comissão. Portanto, o grupo de trabalho cessaria as suas funções depois da apresentação das propostas com as votações indiciárias e das reuniões que for necessário fazer para aqui discutirmos o que for necessário discutir sobre essas propostas que os grupos parlamentares estão a apresentar. Eu penso que isto foi mais ou menos claro. Qual era a vantagem dos grupos parlamentares já dizerem as suas votações indiciárias em relação às propostas apresentadas pelos outros grupos? Era, nós aí ganharíamos bastante tempo, porque elas são efetivamente indiciárias, e, como é sabido, depois na comissão os grupos parlamentares até podem alterar o seu sentido de voto, se assim o entenderem, que são votações indiciárias. Portanto, era isso que eu propunha que se fizesse. Ricardo Rodrigues, sem palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sem prejuízo de refletir sobre a proposta do Sr. Presidente, a verdade é que não tem sido essa a prática, pelo menos nos grupos de trabalho que eu tenho estado. Nos grupos de trabalho o que se faz é, os serviços fazem sempre com muita competência uma tabela, um quadro das propostas. Depois, nós, o senhor Presidente, temos todos, e quando houver necessidade de discutir alguma das propostas, discute-se e vota-se. A gente não apresenta, pelo menos nos grupos de trabalho que eu tenho estado, nós não apresentamos antecipadamente uma votação indiciária. Ah, eu percebia sempre.
Não. É, os serviços, com todas as propostas, preparam, desculpe, o calhamaço do quadro do Código de Processo Civil. E aquilo que eu sugeri foi que, com base nisso, quando viéssemos para a reunião do grupo de trabalho, os grupos parlamentares já dariam a sua votação indiciária sobre esse...
Vamos ver, ponto por ponto, e vamos votar.
Sim, mas se houvesse, mas isso...
Claro, eu já mudei de opinião também, tal como o senhor deputado, então eu já mudei de opinião, inclusivamente relativamente ao Código de Processo Civil, com as audições. E, portanto, às vezes a troca de impressões sobre as propostas leva ao convencimento da justeza das pretensões. E, portanto, algumas, nem todas, não é preciso esclarecer todas, mas algumas carecem ainda de justificação. E, portanto, votávamos... Artigo por artigo.
Aquilo que eu estava a dizer era uma espécie de não era uma obrigação, era um apelo. Ou seja, nós dispomos, por exemplo, a face a esse quadro e às propostas, trazermos já para a reunião as votações indiciárias. Nós, quando digo o grupo parlamentar do PSD, eu estava a falar mais, porque tinha falado antes com a deputada Teresa Leal Coelho, não sei se mais algum grupo parlamentar o quisesse fazer. Deputada Teresa Leal Coelho.
Muito obrigada. Nós, grupo parlamentar do PSD, e porventura do CDS também, vamos, para demonstrar a nossa boa vontade, uma vez que muitas das alterações vão ser propostas, resultam das audições e poderão ser comuns, nós vamos apresentar as nossas propostas até dia 20, porque poderão verificar então se há alguma identidade de alterações propostas e isso facilitará o trabalho, e nós temos condições de as apresentar até dia 20.